Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
18+. jovempan.com.br
9 horas.
Repita.
9 horas.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olha, o trânsito em São Paulo são 105 quilômetros de congestionamento e o motorista enfrenta muitas dificuldades com as pistas molhadas, a chuva. Marginal Pinheiros agora é o pior corredor em direção a Interlagos pela pista expressa, a partir do Cebolão até a ponte Engenheiro Ari Torres. Só nesse trecho são 10 quilômetros de trânsito lento para o motorista. Já em direção a Castelo Branco, na pista expressa, problemas a partir da ponte Transamérica até a Tucumã, segundo as informações da CET. Pela Radial Leste, o trânsito está lento em direção ao centro, muita dificuldade na chegada pela Radial na região, principalmente do metrô Guilhermina Esperança. Mais cedo teve um acidente e os motoristas enfrentam dificuldades até chegar ao centro de São Paulo. 105 quilômetros é o índice da CET.
9 horas.
Repita.
9 horas.
Câncer. Evitar, tratar, curar. Com o Dr. Fernando Maluf.
Calcula-se que no mundo todo sejam registrados 500 mil casos de câncer de colo de útero por ano. Um estudo do Observatório de Oncologia mostra que de 60% a 80% das mulheres diagnosticadas com câncer de colo de útero não fizeram o exame de rastreamento nos últimos 5 anos, que são os exames ginecológicos e de Papa Nicolau. Como já falamos aqui em outras oportunidades, o câncer de colo de útero é altamente prevenível. Talvez de todos os tumores do corpo humano, entre homens e mulheres, seja o tumor com maior chance de erradicação com a prevenção adequada e com a vacinação. O exame do Papa Nicolau pode detectar lesões que podem ser tratadas em fases iniciais ou até mesmo em fases que não são ainda nenhum câncer, chamado de lesões pré-malignas, e assim evitar a doença. O Ministério da Saúde recomenda que o exame seja feito a partir do início da atividade sexual, assim como a avaliação ginecológica regular. Os dois primeiros exames devem ser feitos com intervalo anual e, se ambos os resultados forem negativos, deve ser feito a cada 3 anos. O Papa Nicolau deve ser feito até os 64 anos de idade. Depois dessa idade, esse tumor ele é muito infrequente. Nós somos o Instituto Vencer o Câncer. Estamos juntos com você nessa luta. Acesse o nosso site, vencerocâncer.org.br.
9 horas e 2 minutos.
Repita.
9 e 2.
O prefeito de São Paulo, João Dória, voltou ontem para o Brasil depois de compromissos nos Estados Unidos. Ele gravou um vídeo falando sobre a crise, mas ainda não tinha conversado com a imprensa e fala agora com a Jovem Pan. O prefeito já está no edifício Matarazzo. Prefeito, bom dia. Como sempre, obrigado pela gentileza.
Bom dia, Tiago, Joseval, Vila e Denise, e os nossos ouvintes da Jovem Pan também.
Ô prefeito, o senhor nesse vídeo se diz perplexo com a crise, com a gravidade da crise do Brasil, mas eu pergunto para o senhor, por que, que o senhor não cita o presidente Michel Temer e nem o senador Aécio Neves?
Tiago, eu queria registrar aí para vocês o seguinte, eu tenho acompanhado, acompanhei dos Estados Unidos, no meu retorno, aliás, o assunto, a situação desta gravidade se apresentou na quarta-feira, estava em Washington com o governador Geraldo Alckmin. É um ponto importante, não obstante toda a gravidade dessa crise, é proteger o Brasil, Tiago. Nós temos que ter serenidade e equilíbrio para não comprometer a economia e fazer as apurações necessárias, e o que a justiça está fazendo, e eu tenho absoluta confiança de que o Poder Judiciário, nas suas diferentes instâncias, vai fazer. Eu não quero ser uma voz ainda que altiva e ainda que dentro do contexto de uma situação grave, que venha tornar ainda mais difícil as soluções e o encaminhamento com equilíbrio para não prejudicar a economia brasileira. O desastre avançado no plano econômico vai aumentar o desemprego, prejudicar a retomada do crescimento, as maiores vítimas desta situação serão exatamente as pessoas mais pobres e mais humildes. Estou agindo com responsabilidade e com equilíbrio. Por isso o vídeo onde eu falo, temos que proteger o Brasil.
Prefeito, bom dia, Marco Antônio Vila, prefeito.
Bom dia, Vila.
Olha, nós vimos a crise mais grave, mais profunda da história do Brasil republicano, desde o processo de impeachment, que não encerrou a crise, pelo contrário, abriu. A questão agora, nesse momento, ontem, agora hoje vão ter outros envolvidos, vão ser divulgadas questões que envolvem, dizem, o senhor José Serra, do seu partido, Dilma e Lula, entre outros, quer dizer, portanto, deve se expandir esse processo, mas a questão que envolve Aécio Neves, que foi até ontem presidente, agora licenciado do PSDB, sua irmã está presa. O que envolve o presidente, a gravação é estarrecedora. O emissário do presidente, o senhor Rodrigo, deputado federal também pelo PMDB Paraná, né? PMDB Paraná, recebendo dinheiro e tal. Como é que o senhor se posiciona sobre isso? Como é que é possível, prefeito João Dória, defender o Brasil sem enfrentar esse projeto criminoso de poder parte 2 que está hoje aí? Porque são inquestionáveis as provas, né? E o Aécio Neves, a irmã está presa. Quer dizer, é algo gravíssimo, né, prefeito?
Você tem razão. É grave, é gravíssimo. Como defender o Brasil? Defendendo a justiça, fazendo a apuração necessária, garantindo ampla defesa, mas agindo com todo o rigor na justiça. Isso é o que tem que ser feito, Vila. Eu só não quero é precipitar julgamentos, mas fazer e apoiar, isso é fundamental, e é o que eu fiz. Aliás, ao manifestar-me, e fiz isso nessa gravação do vídeo que você e certamente os ouvintes da PAN, muitos assistiram, é apoiar a justiça. E nessa circunstância, doa quem doer. Não importa de qual partido, de qual relação, se era amigo, se deixava de ser, a apuração tem que ser rigorosa, independente e determinada.
E diante desse problema, bom dia, prefeito João Dória.
Bom dia, José Val.
Diante de todo esse quadro, qual a solução que o senhor apresenta? O senhor é um grande líder político hoje a nível nacional. A renúncia do presidente, o impeachment, qual é o caminho, prefeito?
José Val, falar isso a você pode ser até uma redundância. É o caminho da justiça, seguir aquilo que a justiça determinará. Neste caso, é muito mais uma ação de justiça, de obediência às leis, do que obediência à política, José Val. Neste caso, especificamente, o que deve prevalecer é a justiça, não é o sentido político.
Mas você não ficou estarrecido? Desculpe, você não ficou estarrecido, prefeito? Eu falei assim, poxa, nós temos políticos ou quadrilheiros, né? Eu fiquei pensando, lendo tudo isso que foi disponibilizado até o momento, o senhor não ficou estarrecido? Quer dizer, o senhor certamente ouviu essas gravações, não dá vergonha, quer dizer, a linguagem de marginal usada por Aécio Neves na conversa, os palavrões, a forma como ele se refere ao ministro da Justiça, ele é um presidente no partido até ontem, ele é um senador, foi candidato a presidente da República, foi presidente da Câmara, a linguagem que ele fala nem é de botequim, é de marginal. Eu acho que nem num presídio alguém usa a linguagem que ele usa. Eu tive vergonha, e nós aqui na Jovem Pan não falamos o que ele disse, só falamos a primeira letra da palavra, porque a gente tem educação, e um marginal como ele disse isso. Quer dizer, isso só para o senhor Joesley Batista, que é um marginal também, que é para estar preso e devolver todos os bens roubados, meu, seu, nosso, do povo brasileiro, e não só pagar uma multinha e pedir desculpas, que ele é um canalha. Me desculpe usar essa expressão, prefeito. Mas esse sem-vergonha conversando com o presidente da República, falando de crimes, e o presidente não teve a hombridade de dar voz de prisão, porque ele estava dizendo que estava comprando um procurador por 50 mil reais, e o presidente devia só falar: o senhor está preso nesse momento. E quanto a isso, é inquestionável a gravação. O senhor não se revolta contra isso?
Esta indignação eu já reproduzi e reafirmo aqui a vocês e aos ouvintes da Jovem Pan. E também a sua indignação, que eu vi hoje logo cedo acompanhando o Jornal da Manhã, em relação à linguagem. Realmente é estarrecedor um senador da República usar esse tipo de linguagem. Quer dizer, teve que ter censura em cada frase, censura de duas, três palavras, de baixíssimo calão, eu suponho, até pela interpretação daquilo que a imprensa pôde reproduzir, ainda que sem a expressão completa. Isso é absolutamente lamentável. Quem usa esse tipo de linguagem não tem, eu diria, minimamente condições de proceder com equilíbrio as suas funções. Me lembro, inclusive, não quero aqui com isso desviar o assunto, mas me lembro, inclusive, a ex-presidente da República e o ex-presidente, a ex-presidente Dilma e o ex-presidente Lula, que usavam esse tipo de palavrões e de colocações costumeiramente, como se isso fosse, tivesse parte da linguagem normal das pessoas, e não é. Eu não fui educado assim, você não foi, Denise, Thiago, Joseval, e certamente a maior parte dos ouvintes que estamos acompanhando aqui, xingamentos, palavras de baixo calão, qualificando pessoas de uma maneira ostensiva, grosseira, eu concordo plenamente, Vila, isso é absolutamente, é não só inaceitável, como é surpreendente.
Agora, prefeito, em termos práticos, qual o senhor acha que deve ser o posicionamento do partido, já que o PSDB era o principal partido de sustentação do governo, inclusive no encaminhamento das reformas, continua participando do governo, os ministros, como encaminhar toda essa situação agora?
Denise, com equilíbrio, com muito equilíbrio. Eu entendo que nessa circunstância nós temos que proteger a economia brasileira, e isso significa proteger o Brasil. Se houver uma degringolação completa, precipitada em relação à estabilidade da governabilidade do país, o risco, você que é uma boa analista econômica, é você acabar com a economia brasileira de vez. Veja os mercados hoje, já ontem e hoje, como é que estão amanhecendo os mercados. Vão amanhecer daqui a pouco, você começa a ter aí os primeiros resultados de hoje. A reação do mercado internacional em relação ao Brasil. A ingovernabilidade só vai colocar riscos gravíssimos para a economia brasileira. Nós temos que separar a questão política e judicial. Essa tem que ser apurada com todo rigor, como defende o Marco Antônio Vila, como vocês defendem, como eu defendo, mas preservando a economia brasileira, preservando inclusive os agentes que hoje no governo estão à frente da economia brasileira, o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda, o secretário do Tesouro, aqueles que têm uma responsabilidade nesse momento, na minha opinião até, muito maior, muito mais avançada, dada a circunstância política do país, para proteger a economia brasileira, Denise. Você, como bom analista, sabe disso. O risco que o país está vivendo neste momento não é só o risco político, não, que é grande, reconheço, mas é o risco econômico. Tem uma debacle pior do que aquela no período do impeachment da ex-presidente Dilma.
Mas isso significa continuar participando do governo?
Neste momento, há que se ter calma e equilíbrio, Denise. Não se pode ter medidas ou decisões precipitadas. É ter equilíbrio, manter a firmeza, manter o rumo, estabelecer aquilo que é correto e é justo, e não a qualquer preço também, quero deixar claro. Manter a estabilidade a qualquer preço, não. Mas preservar a estabilidade, reconhecendo a gravidade da situação, é prova de grandeza, é prova de resiliência, ainda que com a visão crítica preservada.
Bom, vamos ver se eu consigo a manchete do meu jornal, prefeito. Nesse caso, o PSDB não tem que abrir um processo ético contra Écio?
O PSDB deve agir com toda firmeza. Eu não sou dirigente partidário, José Val, você sabe disso. Aliás, nem sequer participei do último programa partidário do PSDB.
O senhor se sentiu, desculpe, prefeito, incomodado por isso? O senhor é a maior figura hoje, a grande vitória foi em São Paulo. O senhor não apareceu nem um segundo, o senhor não se sentiu incomodado com isso, não?
Vila, eu obviamente me senti surpreendido, incomodado não. Eu volto a reafirmar aqui, eu não sou político, eu estou na política. Respeito a classe política, respeito os pilares da democracia, onde o legislativo, o executivo, ao lado do judiciário, compõem esse pilar da democracia, mas eu sou e continuo sendo aquilo que defendi durante a campanha e continuo defendendo agora como prefeito. Eu não sou político e eu não quero com isso estigmatizar a classe política, nem condenar a classe política a bons e maus. Aliás, você já fez esse comentário várias vezes. A bons e maus na política, bons e maus na atividade empresarial, bons e maus no jornalismo, bons e maus em todas as áreas. A generalização é ruim, estabelece um julgamento inadequado. Mas eu não me senti incomodado, me senti apenas surpreendido. Mas como eu sou um outsider, eu não sou político, eu compreendi. Bom, aqui não é o meu campo, aqui é campo dos políticos. E lá foi feito o programa partidário do PSDB com os políticos.
Eu tenho uma questão, desculpa, prefeito, eu vou mudar o tom da nossa entrevista. É uma questão da prefeitura, porque o senhor hoje, queira ou não queira, o senhor é uma grande figura política nacional. Então, essas questões nacionais, o prefeito de São Paulo é obrigado a responder.
Natural,
não, claro. Tem jeito, é natural. Mas é uma
questão. Mais uma gravidade.
Uma gravidade que nós estamos vendo. Mas é uma questão municipal. Eu recebi numa nossa ouvinte, eu queria pedir a gentileza de ler para o senhor. Claro. Essa, eu não vou identificá-la. Ela diz o seguinte: o meu filho, diz essa senhora, essa mãe, estuda na Escola Municipal de Educação Fundamental Conde Pereira Carneiro, na rua João Peixoto Veiga, Veigas, 441 Jardim Consórcio, Zona Sul de São Paulo, próximo ao Shopping Interlagos. Continua a mãe. E desde o início desse ano, as crianças estão sem professor de História, Português e Educação Física. A alegação é que estão de licença médica. Continua a mãe. Muito embora a diretora tenha solicitado o professor substituto, mas até hoje não foi atendida pela Prefeitura e pela Secretaria Municipal de Educação. E diz a mãe, já estamos em maio. O mais incrível, diz a mãe, é que mesmo sem aula, a escola acaba atribuindo nota mínima aos alunos, para que eles não zerem na matéria. Continua a mãe. A pai que insiste em dizer que é professor de educação física, por exemplo, não está de licença médica, não. Eles afirmam que o professor é militante petista e sindicalista e por isso falta muito. Inclusive vive falando de militância para os alunos. Ela me pede, a mãe, por favor, o senhor teria condições de falar isso com o prefeito? Então eu estou transmitindo ao prefeito. É a Escola Municipal de Educação Fundamental Conde Pereira Carneiro, em que estão sem professores de História, Português e Educação Física, e mesmo assim tem nota, a nota mínima, quer dizer, eles vão ser aprovados até maio, ao menos, sem ter tido em nenhum momento uma aula de História, uma aula de Português, uma aula de Educação Física.
Olha, é uma colocação grave. Até nós temos que agradecer a essa mãe.
Sim,
que
agradecer.
A você essa comunicação com essa denúncia. Na verdade, isso não é nem uma reclamação, isso é uma denúncia concreta. Que não se trata de um professor que, enfim, por circunstância tenha faltado uma, duas, ou três ou quatro vezes, mas três professores em três matérias que, sob alegação de licença médica, estão ausentes e prejudicando os alunos dessa escola, Conde Pereira Carneiro. Eu já registrei aqui, anotei, assim que terminar eu vou falar com o secretário Alexandre Schneider e pedir providências imediatas. A meu ver, inclusive, a gestora, professora, diretora dessa escola já deveria ter tomado providências. Ora, se é fato e é verdade que houve uma licença médica e se substitua, alguém que tira a licença médica, tira por um prazo determinado. O médico determina, escreve, verdadeiro ou não o motivo da licença, mas ele indica licença por 30 dias, por 45 dias, por 60 dias. Ora, numa circunstância como essa, simplesmente passar o aluno não é a atitude correta. Substitui o professor, encontre uma solução em que o aluno ou os alunos possam ter aquela matéria e seguirem sem prejuízo. Imagina se essa situação em outras escolas acontece também. Vamos passar todos os alunos de ano sem aula por força de um licenciamento médico. Eu queria agradecer a essa mãe, ainda que você não tenha mencionado o nome dela, pelo fato de estar com esta denúncia, nos ajudando a corrigir um problema, não apenas dessa escola, Conde Pereira Carneiro, mas outras também. Eu espero até que o secretário Schneider esteja ouvindo aqui a Jovem Pan, mas se não estiver, vai ouvir de mim, e a quem eu vou solicitar providências imediatas em relação a essa escola e olhar todas as demais da rede pública municipal, Vila.
Obrigado.
Ok, prefeito de São Paulo, João Dória, muito obrigado, como sempre, pela atenção, gentileza, bom trabalho, prefeito.
Muito obrigado, Thiago. Um bom dia a você, Vila, Joseval, Denise, ouvintes da Jovem Pan, apesar da chuva e do frio, um bom dia a todos.
Jornal da Manhã, 9:17.
Repita.
9:17.
O Brasil e sua vergonha. O Brasil e seu destino. O Brasil não suporta mais tanta corrupção.
O seu marido com padrão de vida de servidor público recebendo lá R$20.000. A senhora não chegou a questionar para ele se podia fazer esse gasto nesse valor, se era caro demais, se não deveria comprar um vestido só e depois você comprava outro num momento mais propício, mais conveniente para a situação financeira, já que ele era um servidor de R$20.000?
Foram presentes que ele me deu. O senhor já me perguntou se eu questionava. Não questionava isso. Acreditava que os valores eram pagos com dinheiro lícito.
Adriana Ancel, ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, em depoimento ao procurador da República, Ataíde Costa.
O Brasil não aguenta mais. Chega de corrupção.
A Jovem Pan discute o amanhã em mais uma edição do Fórum Mitos e Fatos. Como alimentar a população mundial que pode chegar a 10 bilhões de pessoas daqui a 30 anos? Qual o papel do Brasil, principal produtor de alimentos do mundo nesse cenário? Mitos e Fatos. São temas que autoridades, empresários e especialistas vão discutir no Fórum Mitos e Fatos. Dia 30 de maio, a partir das 8 horas da manhã no Hotel Tivoli Mofa Regi, em São Paulo. A Jovem Pan discute alimentação do futuro. Saiba mais em jovempan.com.br/mitos e fatos. Oferecimento Cargill e Tetra Pak.
Chegou o preço de cegonha Volkswagen. A melhor oferta dos últimos tempos. Isso mesmo, toda economia, segurança e conectividade de um Volkswagen com preço de cegonha. Corra para garantir o seu. Preço de cegonha não é todo dia, são poucas unidades. Confira, Fox 1.6 completo com preço de cegonha. De R$ 51.190 por R$ 46.132. E venha conhecer o lançamento que vai fazer você desachar muita coisa. Novo Up 2017 com parcelas a partir de R$ 699. Vale porque o preço é bom. Vale porque é Volkswagen. Minha escolha faz a diferença no trânsito.
Você é o ponto de partida para tudo que o Itaú faz. Ouvindo você, criamos uma novidade que só o Itaú tem. Chegou o app Itaú Lite. Ele é mais leve, com tudo que você mais usa, para você não deletar fotos, vídeos e músicas do seu celular. Baixe o app Itaú Lite. Foi tudo ideia sua. Afinal, é você que atualiza o Itaú. Verifique a disponibilidade na loja de aplicativos do seu celular.
Momento Braskem Labs. Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Braskem Labs. Se você é um empreendedor que tem soluções inovadoras da química e do plástico para melhorar a vida das pessoas ou de combate ao Aedes aegypti, inscreva-se e acelere o seu negócio. Saiba mais em www.braskemlabs.com. Braskem. A inovação traz o futuro e o futuro passa pela química e pelo plástico.
Foca na rodovia, foca na segurança, foca na vida.
94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Dirigir exige 100% da sua atenção. Não vacila. Se beber, não dirija. Não use celular ao volante. Respeite os limites de velocidade e use o cinto também no banco de trás. Foca na rodovia. Artesp, Governo do Estado de São Paulo.
Foca na rodovia.
9:21.
Repita.
9:21.
Eu ia dizer a margem de tudo isso, mas não é não. À frente de tudo isso, o mercado. Como é que fica o mercado brasileiro? Denise Campos de Toledo.
Olha, Josvá, a abertura com o movimento inverso que nós vimos ontem. O dólar agora registra a queda de 1,44%, a cotação de venda em R$ 3,34, e a Bolsa no mercado futuro sinaliza alta de 2%. No caso da Bolsa de Valores, a gente até entende do ponto de vista técnico, quando cai muito, isso estimula a compra de quem está acostumado a operar no mercado. Então as pessoas compram para aproveitar o preço baixo.
Em razão disso,
e ontem algumas ações despencaram. Agora há uma acomodação de expectativa mesmo, porque acho que houve uma certa frustração, entre aspas, em relação ao que sairia nos áudios de Michel Temer, né? Porque a ideia era do fim do mundo e o mundo pode não ter acabado assim. O mercado até teve uma reação muito negativa ontem, quando ele anunciou que não iria renunciar. O mercado voltou a intensificar o processo negativo. Mas depois, acompanhando, ouvindo, a gente percebe que hoje a reação está bem mais tranquila, mas ainda não acabaram todas as denúncias. Então, é uma trégua, por enquanto, do mercado financeiro, mas as avaliações continuam muito negativas, especialmente em relação ao encaminhamento das reformas. Então, a gente não pode confiar na retomada daquele movimento mais tranquilo, efetivamente. É uma reação pós-crise. Então, o mercado... teve uma queda, um tombo muito intenso,
abriu
uma alta
como,
muito forte
mercado
do dólar. Agora o dólar em queda de 1,44% e a cotação em 3,34. Ontem tinha fechado em quase 3,40.
Ah, tá.
Tá?
9:23.
Repita.
9:23.
Reportagem por imagens aqui na Jovem Pan de Marcelo Matos.
Olá. Oposição defende eleições gerais para substituir Michel Temer. A sessão do Senado foi marcada pelos pedidos de renúncia, impeachment, como o de Álvaro Dias, do PV.
É hora da renúncia. Seria o gesto menos traumático para a população brasileira. Se não houver o gesto da renúncia com o pedido de perdão ao povo desse país, é irrecusável a instauração de um processo de impeachment que é, sem dúvida, doloroso.
O senador Regufe defende sua proposta para eleições diretas.
É importante que nós tenhamos eleições, mas eleições diretas. Eleições diretas, não eleições indiretas, onde um grupo de parlamentares vai escolher quem vai presidir esse país. E eu tenho, aqui nessa casa, uma proposta de emenda à Constituição de minha autoria, que está na CCJ, a PEC 67 de 2016, que prevê eleições diretas caso a vacância do cargo de presidente da República aconteça até o final do terceiro ano do mandato. Hoje, a Constituição Federal só prevê eleições diretas se a vacância ocorrer até o final do segundo ano do mandato.
PEC apoiada pelo PT, de Lindbergh Farias.
A sociedade brasileira não aceita que esse Congresso eleja um presidente de forma indireta. E se eleger esse presidente não vai ter força política, alguém com legitimidade popular para tirar o país da crise. Então, em momentos como esse, a gente tem que sentar aqui, independente de partidos, e tentar achar uma saída para a crise.
Senador Jorge Viana, também do PT.
Vamos apreciar algumas emendas, alterar a Constituição? Não tem nada de inconstitucional fazer isso. Ao contrário, temos a prerrogativa, é número aqui, número na Câmara e decisão política. Mas eu trago essa proposta, sim, senador Lazier, de que a gente regulamente imediatamente, faça as indicações, componha o Conselho da República e convoque o Conselho da República. A Constituição prevê, está aqui, ó, no artigo 90, inciso 2, tratar de questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas do país. Estamos vivendo exatamente esse momento.
Já na Câmara Federal, um número extremamente reduzido compareceu, mas houve disputa, como o deputado Carlos Marum, do PMDB.
Eu lamento muito, lamento, pelos milhões de desempregados que existem nesse país. Por favor, eu lhe respeito e peço que o senhor me respeite. Eu nunca lhe interrompi. Me respeite, por favor. Eu lhe respeito e peço que o senhor me respeite. Então, o senhor me respeite, por favor. Golpista é o senhor. Por favor, me respeite.
Gente, estou vamos falando, voltar à normalidade.
Respeitei, peço que me seja garantida. Golpe é vocês quererem eleição direta para eleger o Lula. Isso é que é golpe. Isso é que é golpe.
Nos bastidores do Congresso, o presidente Michel Temer perde apoio político e fica isolado no seu governo.
Professor Vila, ontem os parlamentares, principalmente da oposição, aproveitaram essas sessões modorrentas aí do Senado, da Câmara, para protagonizar.
Que a Câmara se focalizar o plenário, na Câmara dos Deputados, ontem o Zé Maria foi testemunha, tinha 7 parlamentares, o próprio Miro Teixeira
falou com a gente ontem.
Com um só, contando ele.
Uma das PECs é dele.
Cara. Agora, os que foram entrevistados é tudo picaretagem, né? Lindbergh Farias é o senador mais encrencado com a justiça. Lindbergh tem acusações de corrupção gravíssimas quando ele foi prefeito em Nova Iguaçu. E ele sustentou o governo criminoso do PT. Com que autoridade moral ele pode falar? Alguma coisa, qualquer coisa. Ele era para estar preso, não era para estar no Senado. Jorge Viana, que falou posteriormente, senador pelo Acre. A família Viana que oprime o Acre há 16 anos. Agora já 18. Já 17 agora já. Agora já 17 para 18 anos. O irmão, Tião Viana, que tem acusações graves também, é governador do Acre. Ele veio falar em Conselho da República, artigo 90 da Constituição. Viu, senador, quem fala nisso sou eu, não, senhor. Eu já falei 500 vezes que o Conselho da República não foi preenchido. Eu pergunto para o senhor, a Dilma não deveria ter preenchido o Conselho da República, o artigo 90, e diz que compete ao Conselho, nessas circunstâncias, né? É um órgão de consulta. Na verdade, foi copiado da Constituição Portuguesa porque havia o Conselho da Revolução, que nem tem mais nunca na Constituição Portuguesa. O Brasil copiou e criou o Conselho da República, que nunca foi convocado. A Dilma organizou o Conselho da República? Não. Então o senhor está cobrando uma coisa desse governo que o anterior nunca fez. Lula também. e Jorge Viana também até acusações graves. Então, quando eles começam a falar, o PT falar de moralidade, de ética, e hoje, Jorge Viana, se você puder, vá à tribuna, vai ver as acusações que vão ser divulgadas sobre Lula, sobre Dilma e sobre os criminosos do seu partido.
Professor Vila, quem está conosco agora é o senador Ricardo Ferraço, do PSDB. Senador, bom dia, muito obrigado pela atenção.
Muito bom dia a todos, é um prazer.
Aliás, em um momento em que muitos se silenciam, o senhor gentilmente está nos atendendo aqui. Muito obrigado mais uma vez. O senador,
imagina, é um prazer.
O senhor é relator da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos e ontem mesmo, a gente deu inclusive essa informação, o senhor estava obviamente interrompendo essa tramitação. Eu pergunto, como é que fica a governabilidade? Como é que fica o Congresso Nacional nesse momento? Que pode ser um compasso de espera de uma renúncia, que ontem havia essa expectativa, mas também pode ser uma situação que vai se prolongar, que ninguém sabe quando, né? Até quando. Como é que fica a situação das votações no Congresso Nacional, senador?
Olha, todos nós fomos pegos por uma enorme surpresa e uma enorme indignação, porque tudo que nós não precisávamos é de estar mergulhados de novo numa crise institucional dessa dimensão. No momento, inclusive, em que alguns modestos, mas bons resultados começam a sinalizar que estamos batendo no fundo do poço, que as coisas pararam de piorar e as reformas caminhando de modo a reorganizar o Estado brasileiro para que o Estado brasileiro volte a funcionar e atender o conjunto da população e não, de certa forma, somente as nossas corporações que sequestraram e capturaram o interesse conjunto do Estado brasileiro. É como se o Estado brasileiro existisse para essas corporações e excluísse o conjunto da sociedade do seu dia a dia.
Senador, desculpe.
Não.
Não pode concluir, senador.
Então, nesse contexto e nesse conjunto, ou seja, nós fomos todos muito surpreendidos por essa crise institucional, e a crise institucional nos fez fazer a seguinte reflexão: é possível nós tocarmos essas coisas nesse ambiente de muita incerteza, inclusive sem ter uma capacidade de imaginar qual é o resultado de votações no Congresso brasileiro num momento como esse, com projetos absolutamente fundamentais para a sociedade brasileira, para o Estado brasileiro, enfim, para a refundação do Estado brasileiro, botar em risco votação num momento como esse me pareceu absolutamente inadequado. Então, nós fizemos uma suspensão do calendário, no caso da reforma trabalhista, para poder aguardar os desdobramentos, não é? Dessa crise institucional cavalar, que envolveu, enfim, o senador Aécio Neves, que presidia o nosso partido, envolveu diretamente aí o presidente da República. Então, fazer de conta, ou dar uma de Mona Lisa, olhar para essa coisa toda e achar que nada acontecer, que nada está acontecendo, me pareceu aquele momento uma imprudência muito grande, por isso nós suspendemos o calendário, para poder avaliar um pouquinho o quadro com mais precisão.
Perfeito, senador. Mas o Brasil espera uma ação do parlamento imediata, uma reunião dos líderes, porque os Temer não renuncia. E daí? Agora vieram a público quando a publicação de outros fatos constantes daquela fita, gravíssimos. E daí, como é que fica, senador?
Então, mas eu acho que nós não podemos ser refém da posição do Temer. O Temer não renuncia, e daí? Porque ele não renuncia, nós vamos ficar refém? Não, eu acho que nós podemos fazer uma conversa com o presidente da República, analisando a conjuntura, analisando que as coisas estão ficando insustentáveis, que nós precisamos de uma saída, e a Constituição Federal oferece uma saída dentro do Estado Democrático do Direito.
Sim.
Percebe? Então, nós mesmo, em termos partidários, eu estou expressando aqui uma opinião pessoal.
Sim.
O partido ainda não esgotou essa reflexão, mas existem segmentos do partido, e eu faço parte desse segmento, que nós devamos ir ao presidente e dizer ao presidente que as coisas ficarem sustentáveis e que nós precisamos de uma saída. Ou seja, este governo reúne a real condição de continuar liderando esse programa de reformas em nosso país?
O senhor responderia como isso?
Eu diria que nesse momento eu não tenho essa resposta definitiva, até porque nós estamos aguardando, de certa forma, o esgotamento e as outras páginas dessas denúncias todas e gravações e veiculações e assim por diante. Ou seja, ontem uma parte delas foi veiculada e, na verdade, a minha compreensão é um pouco também da compreensão do que traz hoje a Folha de São Paulo. A conversa de um Temer com o empresário aí, o Joesley Batista, é inconclusiva, ok. Mas nós não podemos olhar só para isso, é preciso olhar para o conjunto da obra.
Mas, senador, uma questão. A Folha de São Paulo tem uma opinião absolutamente equivocada, como de hábito. Agora, deixa eu só perguntar uma questão para o senhor. A conversa deixa claro crimes que estão sendo cometidos. O presidente silencia concordando. Poderia ter dado voz de prisão, porque fala a compra de um procurador da República por 50 mil reais, entre outros crimes. A conversa é horripilante. Se tivesse um presidente, ele teria que dar ordem de prisão imediata a um senhor que foi, não está registrado na agenda, foi de noite lá, clandestinamente, e conversou assuntos. Chamar de antirrepublicanos é ser muito ameno. Assuntos de corrupção, de bandidagem. Ele tem uma linguagem de gangster. Eu vi a conversa dele, por exemplo, e eu queria emendar duas questões para o senhor. Uma é essa questão, quer dizer, o presidente devia ter dado ordem de prisão. Segundo, o presidente até do seu partido só está licenciado, mas é presidente do seu partido. A questão que se coloca é o seguinte: ele teve a conversa que eu ouvi dele, que está registrado com o Joesley, é conversa, me desculpe usar a expressão, de marginal, porque ele só usa palavrão. Ele diz que o ministro da Justiça, não sei se o senhor concorda, que o senhor Osmar Serralho é um B, três letras, termina com A, D1C, mais seis letras, termina com O. O senhor concorda com linguagem de marginal? Me desculpe usar essa expressão, mas isso não é linguagem de senador. Isso não é linguagem de um ex-presidente da Câmara. É linguagem nem de botequim. Isso é linguagem de cadeia. O senhor concorda com isso? Quer dizer, duas questões. Uma, o presidente ouve crimes e silencia. Dois, o presidente licenciado do seu partido tem linguagem de marginal e sua irmã está presa. Isso é grave. Não dá para ter diversar e esperar o amanhã. O amanhã não existe. Porque isso não é república, isso, me desculpe, senhor senador, isso é uma bandalheira, parece uma quadrilha, não uma elite política.
Então vamos lá. Primeiro, eu também tenho essa convicção, ou seja, ainda que a conversa específica em relação a esse Joesley e ao presidente da República tenha sido inconclusiva, nós precisamos olhar para o conjunto da obra, e o conjunto da obra sinaliza prevaricação. É isso que você está dizendo, quer dizer, o presidente da República, diante de um sujeito investigado, cheio de problemas, com enormes dúvidas e incertezas em relação às suas relações promíscuas, sobretudo com os últimos anos, com o governo do PT, com o BNDES e assim por diante, ele declara ali o seu envolvimento com o procurador, sabe, com juízes, e de fato essa não é uma conversa compatível para você ter, muito menos com o presidente da República, e efetivamente o presidente da República deveria ter reagido a isso, mesmo que não reagisse no dia seguinte, poderia e deveria, tá certo, ter comunicado esse fato à autoridade própria, adequada, para que se pudesse apurar. Então, tem nesse ambiente aí um conjunto de respostas e interrogações, sabe, que nos levam a essa conclusão. Por isso é que eu estou dizendo, não é possível olhar só para essa conversa, né, e aquela expressão que se usa muito, na conversa não há um batom na cueca, vai, mas o conjunto da obra é muito ruim em relação a essas coisas todas, né? E com relação à conversa do ex-presidente do PSDB também, né, evidentemente que tem ali uma conversa absolutamente incompatível. Absolutamente incompatível. Quando se fala que o PSDB assinaria isso ou assinaria aquilo, eu não assinaria.
Senador Ricardo...
Como não tenho assinado nesse processo de debate anterior em relação à lei de abuso de autoridade, a foro parlamentar, e outras coisas mais, então.
Senador Ricardo.
O conjunto da obra é muito ruim.
Agora, o Senado está sabendo tudo isso por informação da imprensa. Está faltando o quê? Uma comunicação formal do ministro Fachin ao presidente do Senado e ao presidente da Câmara, remetendo todos estes fatos para as providências do parlamento? Ou não há uma lei regendo isso?
Olha, o ministro Fachin, segundo estou informado, o Senado já recebeu a notificação do afastamento do senador Aécio. Isso está em curso. Há também um pedido do próprio da Procuradoria-Geral da República pedindo a prisão do senador Aécio. E por mais que isso revele sofrimento para todos nós em função da relação,
sim,
quer dizer, os fatos eles falam por si. E o ministro Fachin não identificou no pedido da PGR indícios, evidências que pudessem levar a essa situação. Então, eu acho que as coisas estão se desdobrando dentro do seu campo natural. Volto a afirmar, por mais que seja sofrido para todos nós, sabe, do partido, como companheiros e colegas do senador Aécio, e evidentemente que nós não podemos desconsiderar a dureza e a erosão dos fatos que estão revelados.
É, mas eu sei que é política assim, o momento que nós vivemos é um momento da maior crise e mais grave da história política brasileira, né, senador? É Marco Antônio Vila que está falando, senador. Então eu queria perguntar para o senhor o seguinte: eu sei que é uma situação difícil, mas não há meio de deixar isso de lado. Na comissão de ética do partido, e o Zezé Perrella também está envolvido. O Zezé Perrella tem episódios recentes na sua vida pública, também muito extremamente lamentáveis, no mínimo. Eu perguntaria ao senhor, e o conselho de ética do partido, por exemplo, não se reúne? Porque se o presidente é licenciado agora, ele foi suspenso do seu mandato, e a PGR tinha solicitado a sua prisão, que foi negada por Fachin, e pelo que foi disponibilizado até o momento, são acusações gravíssimas que o envolvem, inclusive o recebimento do dinheiro que está comprovado pelo Fred. Eu até achei muito estranho, não conheço esse Fred, nunca vi, nem quero ver, mas ele recebeu dos 2 milhões, tem prova dos 500 mil e tal. A situação é gravíssima. E aí, como é que fica? O senhor não acha que o conselho do seu partido devia se reunir? Por que eu digo isso e concluindo, senador? Se o PSDB não resolver essa questão logo, em 2018 o PSDB vai ser uma espécie de PMDB em 1989. Tem um grande partido, mas sem presença eleitoral, né?
Então, o partido se reuniu ontem e a primeira providência, tá certo? É o afastamento do senador Aécio da presidência do partido. Ele não é mais presidente do partido. Sim. O partido tem um novo presidente e tudo isso estará, sim, tendo que ser enfrentado. Eu não tenho dúvida disso. A primeira providência ontem foi a circunstância aí do afastamento do senador Aécio. O afastamento está feito. O partido hoje tem um novo presidente, que é o senador Aécio Neves. Nós não podemos fazer dentro de casa aquilo que nós criticávamos que os nossos adversários faziam. Você está absolutamente correto. Ou nós caminhamos nessa direção, ou nós perderemos capacidade de conversar e dialogar com a sociedade.
Senador Ricardo Ferraço, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom dia.
Muito obrigado, um abraço a todos, um bom dia.
9h42.
Repita.
9h42.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Bom dia, é Denis, São Paulo, Morumbi. Bom, a questão é que não pode se perder o foco, né, da Lava Jato com relação ao que já foi feito até agora, os avanços, em especial aí os possíveis condenados com relação a essa nova fase, né?
Bom dia, meu nome é Gustavo, falo de Dubai. Sou feliz por estar aqui e não estar aí nesse olho do furacão, em função de tudo isso que vem acontecendo, que vocês vêm relatando. Estou por aqui também porque tinha uma importadora e tive que fechar em função de todas as coisas que aconteciam no Porto de Santos e continua acontecendo, como vocês colocaram.
Olá, amigos da Jovem Pan. Aqui é Vital, de São Paulo, capital. Bateu uma dúvida agora.
observando esses casos aí, pô, como é que esses caras conseguem levantar 2 milhões, 3 milhões em dinheiro vivo, em espécie, e nenhum tipo de banco faz alguma observação, algum registro desse dinheiro, gente?
Bom dia, meu nome é Vera, estou decepcionada com o Ministério Público e com a Justiça Federal. Eles estão extrapolando qualquer limite. Onde já se viu os donos da JBS fazerem uma denúncia e estarem livres, soltos, rindo da nossa cara nos Estados Unidos?
9h44.
A água é um bem de todos, por isso a Sabesp cuida tão bem dela e está preparada para abastecer São Paulo pelos próximos 30 anos. Isto é resultado de planejamento, muito trabalho e investimentos constantes em inovação. São milhares de técnicos e muitas instalações com engenharia de ponta, como o sistema de membranas ultrafiltrantes, um processo inovador capaz de remover partículas mil vezes mais finas que um fio de cabelo, garantindo o nível máximo de pureza da água. O sistema São Lourenço trará em 2018 água de uma represa a mais de 100 quilômetros da capital. E a interligação entre as bacias do Paraíba do Sul e do Cantareira trará mais segurança ao sistema, fazendo com que mesmo quando chova em uma represa, a gente possa mandar água para outra e vice-versa. Obras que, com a sua ajuda, fizeram São Paulo superar a maior crise hídrica da sua história. Muito obrigado. Sabesp. Água. Cuide bem desse bem. Governo do Estado de São Paulo. É com trabalho que a gente chega lá.
Quem já teve oportunidade para crescer, mas sentiu medo? Quem quis dar a volta por cima, mas duvidou de si? No seu negócio ou em seus objetivos de vida, o Bradesco está sempre pronto para ajudar você a dar o seu próximo passo. O seu próximo passo. Você tem muitos motivos para seguir em frente. E um só banco. Bradesco. Para frente.
Com a Citroën, você acelera em direção a ofertas imperdíveis. Só esse mês, Citroën C4 Lounge, o sedã com motor turbo THP com parcelas de apenas R$ 999. E ainda pagamos 100% da tabela Fipe no seu usado. E mais, Citroën C3 PureTech, com parcelas a partir de R$ 599. Aproveite também toda a linha com taxa zero nas concessionárias da Grande São Paulo.
Citroën.
No trânsito, somos todos pedestres.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
9h46.
Repita.
9h46.
Muito bem, vamos para a corte. José Maria Trindade. Bom dia, Zé Maria. O day after. Vamos
dia,
lá, Zé Maria.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Olha, Joséval, o presidente Michel Temer dá a impressão de que quer reiniciar o governo, né? Daquela parada e agora saber com quem pode contar. Hoje o presidente faz uma espécie de balanço aqui na esplanada dos ministérios, recebe primeiro o ministro da Defesa, Raul Jungmann. Ontem, conversando com o líder do PPS, o deputado Arnaldo Jordi, ele me explicava que o PPS indicou para os partidos, para os seus filiados deixarem as pastas, mas que entendia a situação de Raul Jungmann como ministro da Defesa. No meio dessa confusão toda, ninguém nem ouviu falar em intervenção militar, nem em declarações de militares e nem a possibilidade da quebra da ordem, né? Pois bem, hoje a primeira agenda do presidente Michel Temer, daqui a pouco, é com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, que levam os comandantes militares ao presidente, né? Os comandantes militares hoje são os equivalentes ao Ministério da Marinha, Ministério do Exército e Ministério da Aeronáutica, que existia antigamente. Esses foram agrupados no Ministério da Defesa, né? Que continuam os comandos. Então, eles estarão com o presidente Michel Temer, é a primeira providência. A partir daí, o presidente Michel Temer vai definir ali quem ou fica ou quem sai do governo. É, hoje também o presidente deve fazer o segundo pronunciamento à nação, nos mesmos moldes do de ontem. E Joséval, quem volta do Palácio do Planalto, diz que o presidente Michel Temer está decidido a continuar, não renunciar e fazer uma defesa jurídica. Agora veja bem, todos os partidos se dividiram, mesmo os partidos antigovernistas, como o PSD, PPS e outros, né? Apenas o PMDB, o PP e o PTB é que hipotecaram total apoio apoio ao presidente Michel Temer, né, mesmo que pregaram um afastamento, estão divididos. O DEM vai decidir hoje, ou talvez no início da semana que vem, o que fazer diante da situação. Mas olha, o presidente Michel Temer tem força, o poder da caneta é muito importante, né? Para continuar.
Sim, Zé, é verdade. Agora, a questão é a seguinte, o DEM tem o Ministério da Educação, que tem uma capilaridade muito grande, empregos, poder, dinheiro, é isso que os caras querem. Ninguém está preocupado com o Brasil, que é isso. Agora, a questão que se coloca, que o senador Ronaldo Caiado foi claríssimo ontem conosco aqui. Ele está em oposição, e já não é de hoje, vale lembrar, em relação ao presidente Temer. É uma ilusão, é aquela calmaria, aparente calmaria, que antecede a tempestade. Eu recebi agora, inclusive, uma mensagem de um pessoal do Planalto, do Palácio, eles estão absolutamente equivocados. Acho que o problema agora é demitir o Lauro Jardim, que deu uma barrigada. Lauro Jardim não deu uma barrigada. Lauro Jardim, vale lembrar o nosso ouvinte, quando na quarta-feira, no começo da noite, foi aquele que mostrou, apresentou essa delação ao Brasil e tal, que são sete, mas especialmente do Joesley e tal. Não tem barrigada coisa alguma. A coisa toda é que o Palácio está literalmente vivendo em outro mundo. A crise vai se aprofundar. Quanto mais tempo fica Temer, ele pode garantir mais uma semana, até um mês. O Brasil vai afundar. Não aprova mais nada. Se a popularidade era 9, se for fazer uma pesquisa hoje, a popularidade deve estar 6. Depois da manhã vai estar menos 10. Acabou o governo. Não adianta. É que o PSDB, que está querendo sair, fica com medo, né? Mas o governo acabou, né?
É o que os americanos chamam de pato manco, né? Que é o pato atingido por um tiro e fica manco e não tem outro final. Mas, assim, o cenário político do momento é esse. O presidente Michel Temer continua, né, não renuncia e vai fazer uma defesa jurídica e reunir ali o que lhe resta dessa base governista, indicando que será um governo difícil, um governo capenga, né? Como começou ali no segundo mandato, o mandato da ex-presidente Dilma.
E na sua visão experiente de jornalista vivido aí, Zé Mariano, você não acha que está precisando de uma reunião de líderes para dar um rumo para essa coisa?
Pois é, José Val, ontem eu percebi pela primeira vez nos últimos anos, né, uma conversa entre governistas e oposição em que o principal objetivo era a tal concertação nacional, ou seja, uma leve preocupação com os destinos do país. Até então, a preocupação era com o destino próximo à eleição, o meu lado, o lado individual, não é nem partidário, o lado individual e, por último, ali o lado partidário. Agora, não. Há uma preocupação porque no livro Sapiens mostra claramente ali, que faz uma breve história da humanidade, de que para a sociedade existir é preciso crenças, né? É preciso um amálgama ali que une as civilizações. E no momento está perigosamente sem isso, né? Uma sociedade não pode achar que todo mundo não presta. Então, diante dessa situação, é que começam a surgir aqui em Brasília conversas no sentido de se preocupar com o país e com o futuro. Até então, não havia essa preocupação.
Ok, muito obrigado, Zé Maria. Bom dia. E não precisa dizer, né? Antena ligada aí.
Muito bom dia. Bom dia a todos.
Até já.
Acompanharemos.
9,52.
Repita.
9,52.
Denise Campos de Toledo para fechar o dólar.
Dólar comercial recua 2,27% agora, cotação de venda em R$ 3,31. Não significa nenhuma empolgação do mercado financeiro. Vale lembrar que ontem a alta passou dos 8%, até um ajuste técnico e muito provavelmente a Bolsa vai abrir hoje também em alta, porque é o que está sinalizando o mercado futuro. Eu lembro aos nossos ouvintes e internautas que hoje teremos a Economia em Foco a partir das 15h10, com transmissão pelo YouTube e também pelo site da Jovem Pan, pelo Facebook Jovem Pan Online. E nós vamos tratar exatamente dessa volatilidade toda no mercado financeiro, das perspectivas da economia após mais essa crise política. Nós teremos como convidados o economista Everton Carneiro, da RC Consultores, e Jason Vieira, da Infinity Asset. Então, a partir das 3h10, podem mandar as perguntas. Nós já temos as chamadas no Face da rádio e queremos a participação do nosso ouvinte e dos internautas.
E vamos aos destaques finais do Jornal da Manhã, destaque final de Tiago Berraz.
O Palácio do Planalto está perdido. Apesar de tentar dar esse ano de normalidade, o Palácio está mesmo perdido. A crise vai sim se agravar nos próximos dias. O governo decidiu enviar para peritos a gravação feita pelo empresário Joesley Batista. Auxiliares do PMDBista, do presidente Michel Temer, desconfiam que a conversa foi editada. Comprovada a montagem nos áudios, a ideia é reforçar a tese de que o presidente foi vítima de uma conspiração. O grampo foi feito pelo empresário antes dele e de executivos do grupo fecharem o acordo de delação com a Operação Lava Jato. Mas o fato é o seguinte: se existe conspiração, quem é o conspirador? É intriga da oposição, presidente Michel Temer? Talvez existam fatos que nunca serão esclarecidos ou que, quem sabe, vão aparecer nos próximos dias. Receber um empresário que sempre teve relações suspeitas com governos anteriores e órgãos como o BNDES, tudo isso indica duas hipóteses. Ou o senhor, presidente, tem relações escusas com ele, ou o senhor cometeu um erro primário e foi ingênuo ao receber Joesley Batista em um palácio do governo. Qual dessas opções está correta?
Destaque final do professor Marco Antônio Villa.
O governo acabou. Só não sabe o que acabou o Michel Temer. E o pequeno grupo palaciano que o cerca. O governo não existe mais. Não, as reformas foram paralisadas no Congresso Nacional e não serão retomadas com esse governo. O governo está cometendo um crime de lesa pátria ao permanecer, insistir em permanecer sem nenhuma condição política. A questão não é jurídica, a questão é política. As gravações são devastadoras, fotos, filmagens, documentos e mais coisas vai aparecer hoje e no final de semana. O governo terminou. Aparentemente hoje, no início da manhã, no final da noite de ontem, início da manhã, tem uma calmaria. Mas é aquilo que é uma coisa gasta, é verdade, mas é a calmaria que antecede a tempestade. O governo não tem mais condições de governar. O PPS, uma parte dele saiu, né? O PSB já estava de debandada. Mas você vai dizer que numericamente não representa muito no Congresso Nacional, é verdade, mas não é só questão de perder a base, porque o PSDB, se ficar, o PSDB desaparece na eleição de 2018. O PSDB não tem a mínima chance eleitoral se permanecer. Quem permanecer hoje no governo não tem condições de 2018 construir uma candidatura presidencial viável. É essa que é a questão. E o PSDB não entendeu, e para variar, está vacilando em um momento chave que o país vive, a sua crise mais grave da história do Brasil republicano. O presidente, se sim permanecer, é natural. Mas ele sabe, presumo, que quando vem essas revelações, tem outras. Esse, o seu pau-mandado, esse deputado do Paraná, ele, na verdade, vai aparecer uma série de outras imagens. Ele foi um intermediário do recebimento de propinas. E em valores fabulosos, fabulosos. Não adianta o governo insistir. Esse deputado, no primeiro depoimento público, no primeiro momento que vazar uma fala dele, e certamente não vai faltar ocasião para isso, ele voltou ao Brasil hoje, como nós noticiamos aqui no início do Jornal da Manhã, certamente ele para se salvar, ele vai ter de fazer delação premiada, né? E ao fazer delação premiada, vai entregar todos esses negócios que envolvem o presidente. É melhor o presidente sair agora. Quanto mais tempo ele permanece no cargo, sem a mínima condição de governabilidade, e mais ainda, com uma popularidade a cada dia pior, ele vai estar levando o país para um clima de retomada da crise econômica, quando estava vindo uma recuperação, de aumento da tensão política e um perigo de um grave problema social. Cabe ao presidente, nesse momento, só um caminho: a renúncia.
Ora.
9h57.
Repita.
9h57.
Temos ainda 4 minutos para o final. Vamos devagar um pouco sobre as questões de ética. Hoje tivemos aqui um meia-culpa e uma profunda lição de ética jornalística da companheira Vera Magalhães, porque nós todos fomos levados, na verdade, a erro pela informação primeira que chegou ontem da declaração de Temer, concordando com a informação de que o senhor Joesley Batista havia dito que teria comprado, oferecido dinheiro para calar o senhor Cunha. A declaração do presidente seria que isso tem que continuar. Mas depois, com a publicação do áudio, viu-se que não foi bem isso. A frase anterior é que eu estou ajudando Cunha, e ele respondeu: tem que continuar isso. Mas não foi o que nós e toda a imprensa informou, levado pela matéria e pelo jornal O Globo. que tinha dado a notícia e esse grande furo, na verdade. Vera fez aqui um grande meia-culpa porque não usou a expressão técnica de atos como essa natureza para o jornalista, que é segundo a fonte tal, e a fonte era o jornal O Globo, aconteceu isso, isso, isso. Na verdade, eu cheguei até a contestar a companheira Vera, porque eu também cometi esse mesmo erro, se isto é um erro, porque eu entendo e entendi que o Brasil estava sob sério risco e isto é uma verdade, provou-se depois. Eu acompanhei muito essa questão. Quem, na verdade, primeiro falou em ética aqui, desculpem eu afirmar isso agora, fui eu próprio, num diálogo com o professor Miguel Reale, recordando que o professor Miguel Reale, prefaciando o livro de Menotti Delpy, o Juca Mulato, ele sintetizou em três palavras toda a história da civilização ocidental. O Logos grego lá atrás, no fundo da história, buscando a filosofia e a presença do ser no mundo. Depois a voluntas romana, a vontade, que é o fundamento dos contratos que permitiu a Roma criar um império universal em razão do ius gentium, o direito das gentes. E depois a caritas, a caridade cristã, com o evento do sacrifício de Cristo no Gólgota, que denominou toda a postura do ser humano após a morte de Cristo, portanto, o ano 33 desta era moderna. Eu, conversando com o professor, falava, e agora, professor, no século XXI, qual seria a palavra que iria definir a nossa caminhada? E propus a palavra ética. Talvez seja ética. O mundo tem que se tornar ético. Ele, em tese, concordou. E eu, então, fui, talvez, nessa questão, o primeiro que pegou um rabinho desse profundo estudo do professor naquele lindo prefácio ao livro Juca Mulato, de Menotti Delpy. Mas, na verdade, o jornalista tem que tomar essa cautela. Contudo, o grande Darcy de Arruda Miranda, que escreveu um livro de 2 volumes sobre lei de imprensa, vigente à época, escreve uma frase que também é uma pauta para nós. Ele diz lá: o jornalista não pode ser equiparado ao boquirroto de esquina, porque ele fala sobre o império da urgência e fala sobre fatos que o povo quer saber. Aí eu acrescentei também em palestra para os estudantes numa das universidades a respeito do tema o seguinte: a notícia não pertence ao repórter. A notícia não pertence ao jornalista, nem ao dono do jornal, nem ao dono da rádio ou da televisão. A notícia pertence ao povo. É o povo que tem o direito de ser informado. E nós falamos sobre o império da urgência. Os senhores viram tudo o que aconteceu depois. O Brasil está travado e precisa de um caminho. Num momento como esse, diante da gravidade do que havia. Porque não era só a palavra do presidente e a palavra do senhor Joesley. Era o ato de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, determinando abertura de inquérito contra o próprio presidente, abertura de inquérito contra um senador da República, Aécio Neves, prisão da irmã deste senador e, por trás, o pedido do Procurador-Geral da República para que se decretasse também a prisão do próprio senador da República. Tudo isso compunha um histórico que exigia do jornalista, no meu modo de ver, a informação imediata para o público brasileiro de que a alta cúpula da República, com mais este ato, demonstrava que realmente estava podre e é preciso urgência na solução para colocar o Brasil no caminho certo na sua caminhada histórica que a sociedade busca. E recordo outra vez o nosso professor Miguel Reale. A ética tem que fundamentalmente conduzir os caminhos do ser humano. Por isso que neste final eu reclino a serviço e cumprimento Vera Magalhães. Realmente, mesmo assim, temos que tomar mais cuidado. Porque o povo tem direito de ser informado, sem dúvida. Mas ser informado corretamente. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.